Olá, eu sou Cris Ibarra e esse é o podcast Senti Pensante. Senti Pensante. Está começando agora o primeiro episódio da segunda temporada. Neste primeiro episódio, vou lhes contar algo do que vai acontecer nesta temporada. Criando uma correspondência entre o Caribe colombiano e o Nordeste brasileiro, faço um tipo de posicionamento e contextualização em que lembro um pouco de onde venho e como os temas que trataremos nesta temporada podem nos ajudar a pensar sobre nosso trabalho como designers latino-americanos. Me posiciono para ter um ponto de início que convida quem nos escuta a refletir e habitar suas próprias especificidades. Acredito que isso é importante no caminho para decolonizar o design, para entender quais são nossas circunstâncias e poder trabalhar para mudar aquelas que não favorecem nossos territórios e comunidades. No final deste episódio, Natália Morim responderá aos comentários da nossa audiência nas redes sociais. Esse é um espaço que busca fazer com que o podcast seja mais participativo, possamos nos conectar ainda mais com nosso público e criar pontes entre as pessoas que nos ouvem. Mas antes, recapitulemos um pouco. Na primeira temporada, entrevistamos diferentes pesquisadores e pensadores de dentro e fora do Brasil com o intuito de refletir sobre o design na América Latina. Foram 8 episódios nos quais conversamos com Leslie Ann Noel, John Rappaport e Victor Negrete, Salvador Chavelson, Ailton Krenak, uma honra enorme, Fábio Luiz Barbosa dos Santos, Renata Marques Leitão e Alfredo Gutierrez Borrero. O último episódio foi gravado por todas as membros da equipe e falamos sobre como foi o processo de criação e desenvolvimento do podcast, entre outras cositas. Fomos ouvidas em 37 países e em 24 estados brasileiros. O episódio mais ouvido foi o número 1, Repensando Design Thinking com Leslie Ann Noel. Uma das perguntas que surgiu da primeira temporada é como superar as hierarquias entre a anfitriã, ou entrevistadora, e o entrevistado. Isso está muito relacionado com a tradição da investigação ação participativa, que é onde provém o conceito de sentir pensar. Uma das respostas que encontramos para essa pergunta foi sobre criar um espaço dentro do podcast em que não entrevistássemos uma pessoa famosa ou reconhecida na área, senão que expandíssemos a sala de aula da pós-graduação para fora da universidade. Literalmente, o que significa a palavra extensão. Eu, sendo anfitriã, participo também como comentadora e junto com os alunos tentamos criar um espaço de engajamento na troca de ideias e experiências de cada um. Com isso, nesta temporada, analisamos diversas leituras que fizemos na sala de aula com mestrandos e doutorandos do PPG Design, Programa de Pós-Graduação em Design da UFPE, na disciplina de Design e Questões Contemporâneas, que ficou sob minha responsabilidade. Em cada um dos episódios, eu convido um ou dois alunos para contarmos sobre o que trata o texto correspondente ao episódio e refletirmos sobre como se relaciona com a área do design. Essa é nossa pergunta-chave, sempre nos perguntando o que o texto tem a ver com design, sempre. Mas também tivemos alguns convidados que serão surpresa em cada episódio para além dos alunos, e não posso contar. Essa cadeira, como chamamos em Pernambuco as disciplinas, se fundamenta no subcampo de design e antropologia, uma abordagem que entrelaça essas duas áreas para dar espaço a uma terceira que surge da complementaridade entre as duas. A antropologia nos dá sensibilidade, pensamento crítico e ferramentas para fazer trabalho de campo. O design nos dá instrumentos para imaginar futuros, intervir em realidades existentes e nos ajuda a trabalhar colaborativamente. Especificamente, essa disciplina da pós está baseada no conceito de relacionalidade. Isso porque acreditamos que precisamos superar as separações que a modernidade violentamente instaurou. Então, pensamos a relacionalidade em três eixos: natureza, cultura, história, gênero e raça, e monoculturas, monoteísmo e monogamia. Lemos autores como Arthur Escobar, Anna Tsin, Vincent Depré, Tim Ingold, Rita Segato, Dori Tunstall, Jenny Núñez e Antônio Bispo. Arthur Escobar fala sobre o conceito de relacionalidade, interexistência e comunalidade. Anna Tsin, sobre o antropoceno e ideias para viver nas ruínas dessa era geológica criada pelos humanos. Vincent Depré, sobre parceiros estranhos e pesquisas com animais. Tim Ingold, sobre a separação dos pés e das mãos. Rita Segato sobre o Édipo Negro e a negação ou forclusão da mãe negra no Brasil. Dori Tunstall sobre as suas experiências em descolonizar o design nos Estados Unidos e no Canadá. Jenny Nunes sobre as não monogamias indígenas na época da colônia. E Antônio Bispo sobre processos de biointeração em comunidades quilombolas no Brasil. Os temas que esses autores tratam me interessam como pesquisadora e designer. Nasci em um lar classe média em uma cidade chamada Monteria, na Colômbia. Uma cidade que pode ser considerada periferia da periferia, apesar de ser a capital do estado, do departamento, como chamamos na Colômbia, de Córdoba, e ser habitada hoje em dia por um pouco menos de 500 mil pessoas. Ela faz parte da região Caribe, mas não é uma das cidades mais importantes daquela região. Ela se destaca pela sua gastronomia, artesanato e música, mas também por ser a capital da pecuária da Colômbia e o berço de alguns ex-chefes paramilitares. A Colômbia tem derramado muito sangue. Os grupos paramilitares têm um grande histórico de massacres nos quais camponeses indefesos têm sido assassinados. Um dos massacres mais conhecidos é o do El Salado, uma pequena cidadezinha que fica a umas 3 horas de Cartagena, aquela cidade turística famosa. Nesse massacre, realizado em fevereiro do ano 2000, foram assassinadas mais de 100 pessoas e é considerada uma das ações mais sanguinárias das AUC, as Autodefensas Unidas da Colômbia. Monteria e Córdoba, no geral, é um lugar onde moram os Senúes, cujos territórios se reduziram a poucos apesar dos processos de luta pela terra, em que dezenas de líderes têm sido assassinados. Além dos espanhóis, houve migrações mais recentes, especialmente provenientes do Líbano, Palestina, Síria e Itália. E também houve assentamento de comunidades negras escravizadas trazidas da África. De Córdoba e de estados vizinhos como Sucre e Bolívar, provém o famoso sombrero vueltiao, um chapéu artesanal elaborado a partir de uma palma chamada caña-flecha. Em 2008, o Congresso da República considerou esse chapéu como símbolo cultural da nação. Vários famosos têm usado a peça, incluindo a Gabriel García Márquez, o escritor, no after que rolou depois de receber o Prêmio Nobel em Estocolmo. Monteria é cortada por duas metades pelo Rio Sinu, que é o terceiro rio mais importante da Colômbia. Tenho várias lembranças junto a esse rio. Uma delas é quando eu tinha 6 anos. Em 1994, o colégio onde estudava levou algumas crianças a ver uma manifestação que estava ocorrendo nele. Comunidades indígenas em Beracatios, que mora no Alto Sinu, se reuniram em pequenos barcos para dizer adeus ao rio, do Guabura, Dai, Bia, Oxirada. Adeus, rio, aquele que nos fazia todos os bens. Nos barcos passaram por várias cidades, rejeitando a construção da hidrelétrica Urra. Os danos dessa hidrelétrica às comunidades indígenas e camponesas são imensuráveis. Ela modificou as relações das populações e seus territórios, limitando principalmente o acesso ao alimento, os peixes. Houve uma grande diminuição e o desaparecimento de espécies de peixes nativos. Devido a essa falta de alimento, as migrações de pessoas aumentaram. Muitas têm saído da zona em busca de emprego, entre elas, mulheres querendo ser contratadas como empregadas domésticas. A hidrelétrica também aumentou a dependência das comunidades do mercado. A água, as redes de pesca, alimentos, sementes e fertilizantes agora são comprados. Apesar de Monteria ser um lugar de periferia na Colômbia, se sentem as chicotadas do rabo do monstro do desenvolvimento e do progresso. Fui fazer design industrial em um país e uma região com grandes problemas sociais e que tinha poucas indústrias de artefatos. Aquele design, que bebe das fontes da Revolução Industrial, não se enquadra o suficiente naquele contexto. Foi esse o design que aprendi na universidade. As minhas circunstâncias me levaram a fazer outras perguntas sobre o que significa ou pode significar fazer design no meu lugar, no meu território. O design, como conhecemos, não deveria existir em contextos pouco industrializados? Qual o papel de uma ou um designer em contextos como a Monteria? O que significa ser uma designer na América Latina? Eu saí da minha cidade quando eu tinha 17 anos e nunca mais voltei, a não ser para visitar a minha família e amigos. Mas Monteria não sai de mim. Ela me ajuda a pensar, não tem jeito. Quando vejo o rio Capibaribe em Recife, eu não consigo não pensar no rio Sinu. Como escutei alguma vez, são as raízes que nos permitem enxergar o horizonte. A grande pergunta que me inquietou como jovem designer foi como o design pode se alinhar à realidade que eu estava vivendo e que era muito diferente do que eu lia nos casos italianos de design para inovação social. Até hoje me pergunto, qual é a atitude e as ações que as nossas realidades nos exigem? Para quem nos está ouvindo pela primeira vez, o nome do podcast Antipensante provém do trabalho do sociólogo colombiano Orlando Fales Borda, que nasceu em 1995 e faleceu em 2008. Ele escutou a palavra sente pensar de um pescador do Caribe colombiano. Depois, Eduardo Galeano a usou no livro dos abraços, definindo-a como uma linguagem que diz a verdade. Para a pesquisadora Patrícia Botero Gomes, sente pensar é uma das palavras que encarna a resistência ontológica dos afrodescendentes com suas filosofias do rio. Sente pensar é uma palavra que provém dos rios. É uma visão e prática radical do mundo que questiona a separação dicotômica da modernidade capitalista entre mente e corpo, razão e emoção, humano e natureza, entre outros. A sociologia que Fales Borda propôs na sua vida e obra se conhece como sociologia sentipensante. Ele é um dos pioneiros da investigação ação participativa que se caracteriza por uma desconstrução científica. Fales Borda defendeu que a neutralidade e a objetividade impedem transformações sociais e políticas. Para ele, o pesquisador ou a pesquisadora deve identificar-se com os grupos com os quais trabalha, não só para obter informação fidedigna, mas também para contribuir com as mudanças, para as mudanças que esses grupos desejam. Alinhado aos pensamentos de Paulo Freire, para ele também era importante resolver as hierarquias entre sujeitos e objetos da pesquisa, na pesquisa, para garantir uma autêntica participação. Para Fales, o cientista comprometido se pergunta: que tipo de conhecimento queremos ou precisamos? Para quem é o conhecimento científico e a quem ele beneficiará? Com preocupações parecidas e com reflexões mais atuais, a filósofa Donna Haraway traz algumas ideias que nos interessam. Ela sugere que os termos antropoceno e capitaloceno sejam usados com moderação e propõe o termo cultuloceno, um tipo de lugar-tempo para aprender a ficar com o problema de viver e morrer com responsabilidade em uma terra degradada. Para ela, ficar com o problema requer estabelecer parentescos estranhos, isto é, precisamos um dos outros em colaborações e combinações inesperadas em amontoados quentes de composto. Quando ela fala sobre responsabilidade, está juntando duas palavras, resposta e habilidade. Assim, se refere a uma capacidade de responder aos acontecimentos que estamos vivendo, mas sem esquecer que temos um compromisso ético com a terra que pisamos. Haraway não é designer, mas sem querer, querendo, está trazendo desafios para o design. Entendo que essa responsabilidade está alinhada à continuidade da vida neste planeta, sem uma fé cega nas soluções tecnológicas, sem ter uma atitude de jogo terminado. O conceito de responsabilidade de Haraway me lembra o conceito de correspondência de Tim Ingold. Corresponder é responder com nossos corpos e mentes em colaboração com o resto de coisas do mundo. Um mundo que está em constante transformação, assim como nós. Uma atitude de correspondência abre nossa percepção e implica movimento e flexibilidade. Podemos pensar nessa flexibilidade a partir da analogia de uma bola rígida e uma bola macia. A bola rígida, quando entra em contato com as coisas, pode quebrá-las. Em contrapartida, a bola macia, quando toca outras coisas, se deforma e toma algumas das suas características para si, enquanto as coisas se dobram sobre sua pressão, de acordo com suas próprias inclinações e disposições. O projeto de desenvolvimento e progresso é aquela bola rígida, é aquela flecha lançada, como diria Ursula Le Guin. O mundo, suas crises e circunstâncias nos pedem outras atitudes. Uma delas é sobre criar colaborações e combinações inesperadas, como fala Donna Haraway. No isolamento da pandemia, estando mais tempo em casa, percebi que aparecia na varanda do meu apartamento em Recife alguns beija-flores de múltiplas formas e tamanhos. Tentando responder à presença deles, decidi colocar água açucarada para alimentá-los por meio de uma diversidade de artefatos que fui criando com coisas que tinha em casa e que, com o passar dos dias, fui modificando a partir da minha relação com as aves. Construí esses artefatos com garrafas e pote de vidro ou plástico, uma parte de um abajur, arames, flores artificiais, cordas, entre outros materiais que tinha em casa. Passei a trabalhar sentada no sofá da sala para poder observá-los durante o tempo da manhã e aprendi dados importantes sobre os animais e sobre o cuidado e limpeza dos bebedouros. À medida que o tempo foi passando, que fui aprendendo com as aves e sobre eles, eu ia modificando os artefatos. Isso é correspondência. Eu correspondi com os beija-flores e eles me corresponderam de volta. Minha atitude de bola macia me equipou de flexibilidade para poder ir mudando a forma dos bebedouros ao mesmo tempo que os beija-flores respondiam de acordo com suas próprias disposições. Recebi visitas de várias espécies, alguns pequenos e outros maiores. Em uma relação de benefício mútuo, passamos alguns meses da pandemia. Eles foram meus parceiros estranhos. A partir dessa relação com os beija-flores, desenvolvemos dois projetos de iniciação científica com duas alunas da graduação, Bruna Velar e Ana Clara Lopes, sobre o que chamamos de design com mais que humanos. Continuando com a pista enviada por Haraway sobre estabelecer parentesco, sobre colaborações e combinações inesperadas, de alguns anos para cá, sem muitas pretensões, venho me perguntando como seria pensar o design em parceria com as plantas. As plantas são os seres mais antigos do planeta. Com certeza, elas têm algo a nos ensinar sobre viver e morrer com responsabilidade em uma terra degradada. Em março de 2020, pedi para meus alunos da disciplina de metodologia e desenvolvimento de produto que trouxessem para a aula sementes e vasos. O exercício que nos dispunhamos a realizar era sobre plantar uma semente, acompanhar seu crescimento e registrar todo esse processo para depois compará-lo com as metodologias de design que aprendemos tradicionalmente na graduação. Essa ideia surgiu lendo o texto Trazendo as Coisas de Volta à Vida de Tim Ingold. Citando a Paul Klee, ele afirma que os processos de dar forma são movimento, ação, e que a arte não busca replicar as formas, mas se unir às forças que geram as formas. Assim, como a planta cresce a partir de uma semente, a linha cresce a partir de um ponto que foi posto em movimento. Com a pandemia e as mudanças de planos e cronogramas dentro da universidade, não consegui realizar o exercício com os alunos de metodologia de desenvolvimento de produto, mas uma pergunta emergiu e eu fiquei com um problema. A partir desses trabalhos e com alguns exercícios realizados em sala de aula, na disciplina de design participativo e design sustentabilidade, na graduação e na pós, abriu-se uma porta para pensar um design menos antropocêntrico, menos dicotômico, mais relacional. A partir das pistas de Ingold, imagino um processo de design em movimento, relacional, de trocas, mais corporal, que se constrói no encontro com o mundo, como acontece o crescimento das plantas. Um processo de design não como um plano que vai ser executado depois, como sugere a ideia de projeto, mas como um movimento que vai se configurando na medida em que vai acontecendo, na medida em que as pessoas se encontram com o resto de coisas do mundo. Falo mais sobre esse design no livro intitulado Design como Correspondência, Antropologia e Participação na Cidade, publicado pela editora UFPE. Deixarei o link na descrição. Me uno às plantas e as percebo como companheiras para pensar com sobre o design, assim como os beija-flores. Neste caso, as plantas não são matéria-prima para construir móveis. Também não são fonte de inspiração para criar formas ou estruturas de objetos. Elas são nossas companheiras para imaginar designs para a vida. No seu último livro, A Nação das Plantas, o neurobiólogo vegetal Stefano Mancuso fantasia com uma constituição escrita por elas. A partir de 8 artigos que regem essa constituição, ele apresenta princípios gerais que regulam a convivência das plantas. Um dos artigos diz: é proibido o consumo de qualquer recurso não renovável para gerações futuras dos seres vivos. Na nação das plantas, como em outros sistemas naturais, a regra é crescer quando for possível, considerando os recursos disponíveis. Essa capacidade é chamada de plasticidade fenotípica, devido ao fato de que não podem se locomover para buscar alimento, como fazem os animais. As plantas aprenderam a viver com a limitação de recursos e regular o desenvolvimento, ou seja, quando há falta de nutrientes, elas conseguem modificar sua anatomia adaptando-se às condições dadas. Elas reduzem de tamanho, engrossam, afinam, se enrolam, se curvam, escalam, rastejam, mudam a forma de seus corpos, interrompem o próprio crescimento, fazem tudo o que for possível, tudo o que for necessário para que seu equilíbrio com o ambiente seja o mais estável possível. Como seria a produção de artefato de design se fosse regulada como acontece nas plantas? Com plasticidade fenotípica, imagino que a produção de artefato de design teria um tipo de termostato. Não para regular a temperatura, mas para regular quantidades. Assim, esse regulador vai determinando a presença de certos objetos a partir dos limites do planeta Terra. E se Recife tivesse plasticidade fenotípica? Será que esse conceito nos ajudaria a pensar sobre a verticalização da cidade, por exemplo? Um Recife com plasticidade fenotípica poderia ser aquele em que prédios param de ser construídos em determinada zona porque já tem suficientes, ou então a produção de plástico é parada em determinado momento do ano porque supera a quantidade de plástico que é possível reciclar. A plasticidade fenotípica lembra da bola macia na analogia trazida por Ingold. As plantas podem ser boas companheiras para pensar mundos coerentes com nossos tempos de urgências. Como designers, precisamos prestar atenção. Precisamos ter pés no chão ou raízes na terra. Precisamos entender, sentir, refletir para agir. No livro Sentir Pensar com la Tierra, Arturo Escobar faz um chamado a pensar, a sentir pensar com nossos territórios e com suas ontologias, mais do que com conhecimentos descontextualizados de desenvolvimento, crescimento e economia. O que esses territórios e situações exigem de nós? Com certeza não é a dureza da bola rígida. Se trata de posturas mais difíceis. Acredito que a responsabilidade de Haraway, por exemplo, nos lembra que um componente ético está sendo considerado nessa abordagem plástica de respostas, porque a rigidez é violenta, atropela, oprime. A tragédia no Rio Grande do Sul é uma mostra mais do que essas posturas e perguntas são urgentes e necessárias. Os autores que lemos em sala de aula e que discutimos nesta temporada nos trazem pistas para repensar a forma como fazemos pesquisa, como nos relacionamos com a natureza, como praticarmos designs para a vida. Espero que essa temporada seja enriquecedora para vocês, que nos possamos conectar mesmo através das redes sociais, que as ideias de mudança e revolução borbulhem e que continuemos criando uma comunidade sobre design na América Latina. O podcast Antepensante é um projeto de extensão coordenado por mim, professora do Departamento de Design da UFPE em Recife, e é desenvolvido por alunos da graduação e da pós-graduação. Eles são Hércules Monteiro, Jussijanque da Silva, Natália Morim, Beatriz Lee, Maria Eduarda Barbosa, Adriel Oliveira, Maria Vitória Bandeira, Mariane Vilarim, Bruna Velar, Lívia Martins e Nicole Lira. Continuemos sempre pensando.
Olá, eu sou Natália Morim. Faço parte da equipe do podcast Sente Pensante e vou apresentar o bloco final deste episódio. Reservamos este momento para que a nossa equipe dialogue com algumas mensagens que recebemos do público. Especialmente para a estreia desta temporada, selecionamos alguns ouvintes que foram convidados a conhecer o primeiro episódio antes do seu lançamento. E estas foram as suas impressões.
Oi, gente, me chamo Rafaela, sou de Salvador, Bahia. Estou finalizando minha graduação em design pela Escola de Belas Artes da UFBA. E eu gostei muito desse episódio. Acho que trouxe um panorama de como é que vai ser essa temporada. Estou muito animada aí pelo que vem pela frente. E a parte que me chamou muita atenção foi o exemplo da bola rígida e da bola macia. E de como essa bola macia, ela toma formas, né, de onde ela encosta, das suas experiências. E é isso que eu sinto falta hoje no design, assim. Nesse design que é tão focado no usuário e esquece que o design é feito para humanos e que somos orgânicos, né? Acho que tem faltado essa organicidade, assim, no fazer do design. Então, tô muito animada aí pelo que vem pela frente.
A analogia da bola macia que Cris Ibarra faz para explicar Tim Ingold é bem interessante, né? Nós da equipe Sente Pensante gostamos muito da história de correspondência com os beija-flores na janela, a partir da atitude de bola macia que Cris praticou. Ela nos mostra como essa flexibilidade pode nos dar a oportunidade de criar com uma percepção mais ampla, ou mais orgânica, pegando emprestadas as suas palavras, Rafaela. Obrigada por compartilhar conosco seu comentário. Espero que sigamos nos correspondendo nos próximos episódios.
Oi, Cris e equipe do Centro Pensante. Eu me chamo Aaron, falo aqui de Garaçu, Pernambuco, na região metropolitana do Recife. Eu amei a proposta da nova temporada. Eu já estou ansioso para saber quais são as perspectivas que foram levantadas a partir dessas leituras e confrontadas com a pergunta do que isso tem a ver com design. E já de cara esse episódio me pegou com a citação a Mancuso. Sim, ele foi um autor muito fundamental e me trazer exatamente essas novas perspectivas em como a gente pode ver a relação com a tecnologia ou com a criação de artefatos. E é exatamente isso que eu imaginei quando ouvi sobre a proposta da temporada. Abraço para todas!
Acho muito curiosa a constituição das plantas que Stefano Mancuso propõe. Parece um realismo fantástico científico. E como assim, ele nos conduz a deslocar nosso olhar e perceber o mundo da perspectiva das plantas. A nossa intenção ao Sente Pensar esse podcast é justamente fazer perguntas e imaginar, juntos, outras maneiras de estar no mundo. Agradecemos a sua participação e entusiasmo, Aaron. Acompanhamos com empolgação os comentários do nosso público e agradecemos imensamente o carinho que temos recebido por mensagens, áudios, compartilhamentos ou emojis afetuosos. Enviamos um cumprimento especial para Mariana Lúcio, Valentina Alcalde, Bruno Porto, Mabuse, Dissenho e Diáspora, Gabi Dias, Cris Buzi, Coral Michelin e Fernanda Regueira. Além disso, é muito gratificante quando os nossos ouvintes se tornam falantes. Caso você também queira ouvir o seu comentário em diálogo conosco, entre em contato pelas nossas redes sociais. Por lá, iremos ler e responder às suas impressões. E, quem sabe, incluí-las aqui. Também estamos entusiasmadas e entusiasmados com o lançamento dos próximos episódios. E contamos com seus ouvidos atentos. Até breve!
Siga o podcast Sente Pensante nas redes sociais. Comente, compartilhe o programa com seus amigos, amigas e amigues. E não deixe de escutar os episódios disponíveis em todos os tocadores de podcast. Este projeto foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco através da Secretaria de Cultura do Estado, via Lei Paulo Gustavo, direcionado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.